os veículos e quem cria, eles precisam passar pela autorregulação. Então, por que não na notícia ser o mesmo caminho, né?
Mas eu falo que um dos grandes culpados foi o paywall. O paywall empurrou o homem médio, o homem comum, para fontes não confiáveis de informação. Fala pessoal, está no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital, segundo a avó do Bino. Nós estamos aqui presentes hoje para discutir uma temática que vai ser importante nesse ano de 2022. Nós já falamos sobre fake news em outros episódios, mas hoje vai ser uma abordagem um pouco diferente, porque hoje a gente vai conversar com a Thay Barbosa, desenvolvedora do app Notícia Verificada. A gente vai ver aí como que a tecnologia pode nos auxiliar, não só mais na checagem de informações, mas na classificação dos produtores de conteúdo, que pode ser uma abordagem aí completamente diferente e muito mais eficiente, com certeza. Thais, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu que agradeço o convite, eu confesso que estava ansiosa. É sempre uma oportunidade única falar sobre o aplicativo e também falar sobre o enfrentamento, né, às fake news e aos seus muitos impactos na nossa sociedade.
E conosco aqui mais uma vez os professores Luiz Bino, Luísa Fatim e Antony Gama. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem?
Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu também estava ansioso por esse episódio, não só pela amizade que eu tenho com a Thay, né, e pela admiração que eu tenho da empreendedora que ela é. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje mais uma vez, em especial com a nossa convidada.
Oi, pessoal! Hoje eu não vinha porque eu já tinha enjoado da cara desses doutos professores, mas com essa ilustre convidada não podia ficar de fora. Adoro o trabalho da Thay, o aplicativo pioneiro dela é sensacional e eu propagandeio a utilidade dele quase que semanalmente para os meus clientes. Vai ser um prazer falar com a Thay hoje.
Fala pessoal, mais um episódio contra o Outlaw. Um prazer tê-lo aqui nos ouvindo. Um prazer também ter essa convidada ilustre. Tá? E muito obrigado pelo convite mais uma vez. E pessoal, um aplicativo que nos auxilia com fake news, isso é muito importante, hein? Então esse episódio vai ser fenomenal. Ouça aí.
É, vou só abrir um parênteses aqui antes da gente começar. O Luiz falou amizade com a Thay, desde que a gente era, tipo, adolescente, assim, 16 anos. A
Verdade.
gente se conhece dos terminais da vida, gente.
Terminal de ônibus, cara. A gente pegava três ônibus juntos.
Tá
Três
vendo?
ônibus.
Agora esses
E o
dois.
Luiz com o cabelo de
CEOs
macarrão.
de sucesso.
Eu tinha o cabelo aqui, ó, cacheado, até aqui. Agora eu aliso.
Bino tinha mullet?
Eu tinha, cara, não era nem mullet, parecia um
Era um
coxo de
Chanel.
macarrão.
Então você conheceu o Bino funkeiro, rapper.
Rapper, rapper.
Rapper.
Nossa, o Bino da
Finalmente
quebrada, velho.
o Bino da quebrada, exatamente.
É, o Bino Shine, tá certo.
E eu só tinha cabelo também, meu cabelo pegava na bunda. Por isso que hoje em dia eu fico assim, livre.
É isso aí, pessoal. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba oluizbino, arroba lufatim, arroba antony.adv e arroba prof.rafaelchaia. Siga também o Instagram da nossa convidada, underline thay, thay, underline barbosa, com z. Siga também o projeto Notícia Verificada, gente, arroba notícia.verificada. Vale demais a pena. Para vocês verem aí mais sobre o projeto, conhecer a evolução, as funcionalidades e por aí vai. Sigam também nosso perfil oficial no Instagram, @control_alt_law. A gente publica lá cortes, conceitos, as frases do episódio. É isso aí, pessoal. Nós já vamos começar o nosso bate-papo, é logo depois da vinheta. E antes da gente começar, Thay, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre sua experiência, o que que levou você a desenvolver o app? Fica à vontade.
Fica à vontade, é subjetivo, hein? Bom, eu sou jornalista, tenho 34 anos, trabalho com comunicação literalmente desde os meus 17 anos, que foi quando eu entrei na faculdade, já comecei meu primeiro estágio. Então, é muito tempo de comunicação. A vida inteira eu fui assessora de imprensa, só que durante a pandemia, muitos starts me vieram, né? A gente sabe que a pandemia mexeu profundamente com a nossa cabeça, com os nossos costumes, com o nosso emocional. E a propagação de notícias falsas durante o enfrentamento do Covid-19 foi uma coisa que me deixou muito em alerta, não só pelos danos que as notícias falsas causaram durante esse período. Então, eu falo assim que a pandemia foi o que me reacendeu a vontade de brigar assim, na comunicação, né? Por muito tempo no jornalismo, como assessora de imprensa, você tem outro posicionamento, né? Você está em defesa do seu cliente, você está pensando muito mais no lado de imagem. Só que na pandemia, a questão das fake news me fez lembrar o quanto o jornalismo é importante e o quanto a comunicação foi negligenciada durante a pandemia. Então, surgiu muito daí, da minha vontade de fazer um enfrentamento mesmo aos disseminadores de fake news durante a pandemia. Mas é claro que a ideia foi muito mais simples e precária quando a gente começou a pensar nisso. Eu falo a gente porque, né, eu tenho um grupo de pessoas que fazem parte desse projeto. E era muito assim, vamos criar um perfil de Facebook para escrachar essas pessoas que estão falando coisas absurdas, que estão falando sobre tratamentos absurdos e que estão usando isso para fazer política. E aí depois, tá, mas ok, eu não sei brincar de brincadeira, sabe? Eu gosto de brincar de verdade. O que, que a gente pode fazer de diferente? E aí veio a ideia de um aplicativo. Então, tudo começou durante a pandemia e eu falo que foi o que me reacendeu o alerta sobre a importância e o papel do comunicador diante da sociedade mesmo, sabe? O jornalista, ele hoje, né, se tornou vilão e também se tornou herói. Então, a gente precisa entender qual é o nosso papel na sociedade e a sociedade entender também qual é esse papel.
Primeiro, eu acho muito importante essa conversa de hoje, porque, principalmente pelo ano que a gente está, o ano eleitoral, todo o problema que a gente passou durante a pandemia de desinformação, né? Mas antes de tudo, eu acho interessante a gente dar uma contextualizada na arma que a fake news pode ser, né? Você começou falando do fato de você trabalhar muito tempo como assessora de imprensa e ter essa preocupação do cliente, de defender a imagem do cliente. E eu, como usuário também do seu aplicativo, eu vejo que, de fato, o aplicativo ele teve essa visão de trazer para as pessoas não só a checagem, né, mas também de saber da reputação daquele canal de comunicação. Isso vai muito da visão que eu tenho do seu perfil, né, que você trabalhou com isso. Então, você tem frentes muito boas, não só da parte de checagem, mas também de trazer para a pessoa que aquela imprensa ela é confiável, que aquela notícia ela é verdadeira, o porquê que é verdadeira, o porquê que é falsa, né? Então, é muito importante, e eu acho interessante você dar essa contextualizada na importância da imagem da imprensa, né? Não só da imprensa, mas também, às vezes, de uma empresa que sofreu com muitas fake news, não só a empresa, por exemplo, a gente vai ter aí desde vacina à empresa de transporte, né? Um exemplo, que pode sofrer com muitas fake news, né? Com a disseminação de informações falsas, tanto a notícia falsa quanto a mudança dos dados, né? Mudança de informações, aquele famoso clickbait. Vou só colocar uma manchetezinha aqui que parece alguma coisa, mas na verdade é outra. Então, acho interessante dar uma... trazer para a gente essa importância, né, da visão que você teve dessas frentes.
A gente está diante da seguinte situação, né? Quem são as pessoas que têm poder hoje na sociedade? São os grandes influenciadores sociais. Em quem você acredita, né? Você acredita no candidato que você defende? Você acredita no influenciador de Instagram que você segue? Você acredita nas grandes marcas que detêm, né, o poder de influenciar nos seus hábitos de consumo? E aí, do outro lado, a gente tem a disseminação e a construção de fake news. Como a gente para a disseminação de fake news? Não para, né? Seria uma ilusão a gente dizer que criou um aplicativo para combater fake news, porque a gente sabe que o Google não conseguiu, o Facebook não conseguiu, e assim, por que apostar em um aplicativo para combater fake news? Então, a gente pensa, ok, vamos fazer o caminho inverso. Por que as pessoas consomem e disseminam fake news? Primeiro, porque elas têm pressa. Segundo, porque elas querem socializar e elas querem ter um espaço de poder, digamos assim, dentro dos grupos. Terceiro, porque muitas vezes elas não sabem identificar, né? Quando a gente começou o projeto, eu fui buscar dados que comprovassem isso. E tem uma pesquisa que fala que 72% dos brasileiros não sabem reconhecer uma fake news. Então, você fala, como assim as pessoas leem um título e não sabem identificar que aquilo ali, se aquilo ali é verdadeiro ou falso? Então, o que seria o caminho, tá? Se não dá para a gente combater fake news, se mais de 60% das pessoas não sabem reconhecer o que é uma fake news, o que a gente pode fazer? Então, a gente pode comprometer quem gera conteúdo. A partir do momento que um influenciador social, seja ele político, seja ele representante de uma indústria, seja ele um veículo de comunicação, a partir do momento em que ele se compromete com a autorregulação, ele faz o papel dele. Então, a gente entrega para a população quem é o influenciador social que está comprometido no combate às fake news e entrega o conteúdo. Se você tem pressa para só disseminar, o aplicativo tem essa facilidade. A notícia está verificada, ela tem uma resenha detalhando qual foi o processo de checagem, quem foi consultado, quais são os dados que foram utilizados e quais os tópicos da notícia que foram identificados como falsos. E também tem ali o compartilho direto para sua rede social, para o Instagram, para o Facebook, para o WhatsApp. Então, se as pessoas querem agilidade para compartilhar coisas, então que seja agilidade para compartilhar uma notícia verificada. O que tem de diferente nisso? A gente não pode simplesmente falar que uma notícia é falsa e dar um selo, né? Porque aí seria uma interpretação, pode ser uma interpretação minha, e isso também é muito comum. Existem muitas notícias que chegam para a gente verificar que elas são opinativas. Então, assim, não são notícias, são artigos de opinião. Como é que você fala se isso é verdadeiro ou falso? Você precisa de dados, né? Eu não posso falar que um artigo de opinião é verdadeiro ou falso porque é uma opinião particular. Quem sou eu para dizer? Então, a gente verificar uma notícia, detalhar na resenha qual foi o processo e por que ela é verdadeira ou falsa, dar o selo para ela é uma coisa. Agora, outra parte do processo é dar o direito para o outro se defender, né? A gente não pode simplesmente falar que a notícia de um influenciador é falsa e não dar o direito do cara se defender, porque muitas vezes ele nem sabe que o nome dele está sendo citado naquilo. Então, outra coisa que o aplicativo proporciona é isso. A partir do momento que um usuário, né, assinante, um usuário verificado, ele se compromete a não disseminar fake news, ele se compromete a tudo que ele produzir ser verificado pelo aplicativo, ele também tem uma hashtag de acompanhamento. Então, tudo que é atualizado na hashtag dele, ele recebe uma notificação em tempo real. Então, isso proporciona a ele agilidade na hora de se defender. Se tem uma notícia cadastrada na hashtag dele, ele é notificado. Então, ele já sabe o que está acontecendo com o nome dele. É basicamente uma forma de a gente dar para o outro o direito de se defender e acompanhar tudo que está no nome dele, dar agilidade para ele nesse processo e mostrar o compromisso dele também com a sociedade. Porque se eu sou uma pessoa que influencia, se as minhas decisões elas têm o poder de influenciar a comunidade da qual eu faço parte, então o mínimo que eu tenho que fazer é me posicionar, né? E a gente sabe que o processo eleitoral ele vem aí e vem com tudo, a gente sabe que as pessoas têm consciência de que o processo eleitoral vai ser, sim, pautado pela disseminação de fake news. As eleições não começaram, a campanha política não começou, mas desde janeiro a gente já sabe aí que tem uma enxurrada de grupos e conteúdo já sendo disseminado por todos os lados, e eu não preciso falar de campanha presidencial ou de governo e nem nada, porque a coisa já está acontecendo e as pessoas já têm consciência de que isso vai prejudicar e muito, só que ainda fica todo mundo, tá, se eu recebi e eu acho que o título é impactante, eu vou compartilhar. Então, a gente precisa posicionar quem está disposto a fazer o caminho inverso.
Tá, a gente vai falar mais do aplicativo logo, logo, mas eu queria comentar algumas coisas que você falou com relação ao próprio fenômeno, né, das notícias falsas. Porque você bateu num ponto que eu achei sensacional. Às vezes, a impressão que a gente tem é que falta um pouco foco. Porque o pessoal hoje, eles estão checando até meme. Eu nunca vi isso, cara. Tem agência de checagem que se dá o trabalho de checar meme. Eu fico imaginando, se isso existisse na década de 80, a gente ia estar o quê? Checando charge? Porque é uma coisa que não tem cabimento. E é isso que eu acho legal, porque isso é uma coisa que a gente aqui no podcast tem falado há muito tempo. Eu, particularmente, também tenho falado há muito tempo nas minhas aulas, em palestra, no livro que eu publiquei. a única forma que você tem de combater hoje uma notícia falsa é com informação verdadeira, ponto. É você dar visibilidade à verdade com a mesma amplitude que você dá para notícia falsa. Exatamente. Só que aí o pessoal acha que é só bater um selinho e pronto, só que o problema fica naquela história, como você bem falou. Às vezes o checador tem opinião. Ah, o algoritmo. Às vezes o algoritmo está enviesado.
Exatamente.
E aí tem um problema que eu noto que o seu aplicativo resolve, que é um problema que ninguém bate. O problema, muitas vezes, não é a checagem em si, mas o problema é a definição do que se checa. Porque você, às vezes, nota que existe uma curadoria bem direcionada para... Tenho 6 notícias, eu vou checar a notícia 1, 2 e 3, a 4, 5, 6 eu vou ignorar. E às vezes a 4, 5, 6 são tão falsas quanto a 1, 2 e 3. E às vezes uma notícia falsa, por falta de checagem, passa batida. A partir do momento que você apresenta essa proposta de fazer a classificação do produtor de conteúdo, cara, isso é sensacional, porque... O cara recebendo uma avaliação ruim, você já está colocando em xeque a credibilidade de qualquer informação que ele trouxer. E aí é ele que vai ter que correr atrás para demonstrar que o que ele está falando é verdade, fazer a contraprova para poder manter a reputação dele. Você trouxe aí uma das coisas mais importantes que tem, que é um sistema de dupla verificação.
É, o embasamento é justamente esse, que é a autorregulação, né? A gente precisa, por exemplo, quando a gente consome publicidade, os veículos e quem cria, eles precisam passar pela autorregulação. Então, por que não na notícia ser o mesmo caminho, né? Você se posicionar é você mostrar qual é o seu compromisso público em relação a isso. Agora, um ponto que você falou e que é um fato, né? Por que as fake news elas ganham tanta proporção e visibilidade? Porque todo mundo quer um espaço. Porque a partir do momento que um título, uma chamada, uma notícia, ela vai ao encontro do que eu penso, mesmo que o que eu penso seja o maior absurdo do mundo, é como se fosse uma comprovação para o meu status. Poxa, se eu penso que todo mundo tem uma arma na mão, é uma coisa boa, e saiu aqui uma pesquisa, não sei de onde que brotou, que fala que ter uma arma na mão é boa, é alguém dando, certificando validação. Que eu penso, validação. Então, é esse o ponto. As fake news, elas validam pensamentos aleatórios de quem, né, de quem não está disposto a pensar de fato. Então, aí a gente volta também em outro problema. Por que que as pessoas não sabem reconhecer o que é uma fake news? Porque elas não sabem interpretar um texto. E aí a gente volta. Onde é que está o problema disso? Lá na nossa educação básica. Porque se a gente não aprendeu lá na escola, quando a gente começou a ler, quando a gente começou a escrever uma redação, a interpretar um texto, por que que a gente espera que hoje, a essa altura do campeonato, quando a gente tem informação 24 horas por dia na palma da mão, por que que hoje as pessoas vão se dar o trabalho de interpretar um texto? Então, assim, a gente... vira uma bola, é uma bola de neve. A gente está colhendo hoje frutos de um problema que é lá atrás, que vem de lá atrás, só que não vai mudar. E o pior, hoje esse problema é uma arma, esse problema é uma ferramenta de destruição e uma ferramenta de causar danos, sabe? E muitas vezes irreparáveis, né? A gente sabe, assim, eu falo que as últimas semanas foram muito pesadas para ser mulher no Brasil, né? Com tudo que a gente viu. E como todas essas coisas aconteceram, ganharam a proporção que ganharam? Pela informação. Porque tudo tá na internet, né? A vida de todo mundo está exposta, tudo que todo mundo faz está exposto, tudo que todo mundo faz é notícia. E aí, ok, quando é que um caso de estupro, por exemplo, pode ser uma notícia? Sabe? Quando é que um caso de entrega de uma criança para adoção pode ser uma notícia? Quando é que um caso de uma professora suspeita de alguma coisa dentro de uma escola de Campo Grande, vira o que virou? Então, assim, tudo está exposto. E as pessoas têm pressa, e as pessoas querem validação pelo que elas pensam, e as fake news ganham o impacto que ganham por conta disso.
E exatamente por isso que os sites de checagem têm que se ocupar de traduzir memes e charges e piadas para o homem médio que não está afim ou não tem condições por ignorância ou por dificuldade elementar, vinda lá da educação básica, de interpretar algo que seria a priori humorístico. E a gente tem que ficar se debruçando sobre essas coisas que, para nós aqui, no nosso meio, são evidentemente, né, piadas, ou mais para aquele cidadão que não tem o básico de educação, ele não consegue identificar. Ou então ele pode até ter, só que como é um viés que acompanha algo que no íntimo dele ele gostaria que fosse verdade, ele está validando algo que no íntimo dele ele quer que aconteça. Então, ah, não, vou aceitar como verdade, vou aceitar como fato.
Exatamente.
O homem médio, só um parênteses aqui rapidão para os nossos ouvintes, né? O que é o homem médio? O homem médio é o homem comum, tá? É o padrão que a gente usa como referência para determinar quem é o homem comum, o homem médio. O homem médio hoje, ele busca as informações nas fontes que ele tem acesso. E onde que você tem acesso hoje amplo e restrito à informação? Rede social e serviços de mensageria. Uma das coisas que mais fomentou notícia falsa nos últimos anos foi o paywall. Porque as pessoas queriam saber se alguma coisa era verdadeira ou não, o pessoal jogava no Google para ler notícia. O pessoal jogava no Google para verificar essa informação. Ah, achei uma notícia no Estadão, achei uma notícia na Folha. E vou citar nomes porque vocês usam paywall, tá? Patrocina nós depois. O que acontece? Eu vou lá na Folha para ler a reportagem. Eu clico na reportagem... Pague para ser nosso assinante e tenha acesso a essa reportagem. Aí você vai no Estadão, pague para ter acesso à reportagem. Você vai no Globo, pague para ter acesso à reportagem. Cara, o homem comum, ele não quer pagar por informação. Ele vai buscar informação onde tem. Então ele vai buscar essa informação onde? No YouTuber, no cara que tem o blog, no cara que, de repente, tem uma rede social, solta um reels do Instagram, um TikTok de opinião. E aí é a hora que a linha que separa a opinião do fato começa a ficar mais tênue. E a gente sabe que opinião não é argumento. A gente sabe que opinião não é sinônimo de fato. Falei e volto a dizer, para combater notícia falsa, a gente tem que dar visibilidade e alcance para notícia verdadeira. Não estou dizendo que os jornais têm que trabalhar de graça, mas eles precisam pensar... em uma maneira diferente de poder levar a informação para o público e monetizar isso de outra forma. Talvez por tráfego, talvez por plano de vantagens, de repente um NFT, olha aí, pensa no NFT aí, galera. Mas eu falo que um dos grandes culpados foi o paywall. O paywall empurrou o homem médio, o homem comum, para fontes não confiáveis de informação. E aí você só agravou essa ideia das câmaras de eco num processo de pós-verdade, que é o que a gente vivencia hoje.
Mas aí a gente também volta para outro ponto, né? Por exemplo, entender quais são os públicos de internet, os públicos do digital, os públicos das redes sociais. Por exemplo, quando a gente fala em grandes consumidores e disseminadores de fake news, a gente tem aí públicos distintos. Por exemplo, a gente tem o público que sabe que trabalha com isso para prejudicar algo ou alguém, um público. E a gente sabe que tem um público totalmente leigo que consome informação nas redes sociais. Vamos dar um exemplo. As tiazinhas, as senhoras mais velhas, as donas de casa, o pessoal que está em casa, que lê alguma coisa no Facebook e sai compartilhando. Porque deu no Facebook, como se o Facebook fosse um veículo de comunicação. Gente, quantos artistas, apresentadores, quanta gente famosa morreu aí porque deu no Facebook? Então, assim, a gente tem dois públicos distintos, né? Porque o público que é esse público mais leigo, que consome informação de redes sociais como se fossem veículos de comunicação, não é um público que vai entrar no Google para ler uma notícia. É um público que está rolando ali, né, com o dedinho e para em alguma coisa porque o título chama a atenção. Então, também é entender para quem a gente está falando, né? E com quem que a gente está falando e como é que entrega um conteúdo de verdadeiro para essas pessoas. Porque aí você fala, entregar um conteúdo, a gente combate a desinformação com informação verdadeira, certo? E aí, só que como é que a gente entrega informação verdadeira? Mostrando para ela que as pessoas nas quais ela se interessa estão comprometidas, que as pessoas nas quais ela se interessa se posicionam ao contrário. Então, assim, eu sou uma, sei lá, eu acompanho aí um candidato X. E eu quero saber o que esse candidato está fazendo. Então, eu vou seguir o conteúdo desse candidato. Esse candidato está me mostrando que tudo que ele produz de informação oficial é verdadeira e checada. Ok. Agora, se for para consumir conteúdo aleatório, a pessoa vai continuar ali rodando o dedinho no, na tela do Facebook, achando que o Facebook é veículo de comunicação. Então, assim, a gente tem N cenários. E a partir do momento que, em que tudo está na palma da nossa mão, a gente tem que aprender a lidar com esses N cenários. E é o que você falou, bater em cima de contra a desinformação, a única ferramenta que a gente tem hoje possível é a informação verdadeira. E não adianta falar que, ah, é que a gente vai bloquear a disseminação de fake news, que a gente vai pausar os grupos de WhatsApp, que daqui a pouco vai ter grupo de WhatsApp com 2.000 pessoas. Não vai. E como é que a gente faz? Se cada vez mais quem gera essa informação, quem entrega essa informação para a sociedade, mostrar que o que elas falam é realmente verdade, aí talvez a gente tenha um caminho. Só que aí também vem ao ponto. Que ironia a gente chegar no momento da sociedade em que o jornalista precisa provar que o que ele está falando é verdade. Eu acho isso muita loucura, assim, porque eu comecei lá, né, em 2006 no jornalismo e nunca imaginei que a gente fosse chegar num momento como esse. Sinceramente.
Ô, Thay, a gente vê bastante também... Quando a gente fala fake news, a gente traz para o eleitoral. E conseguimos ver, de fato, a influência de uma fake news. Falar, caramba, será que tal candidato fez, de fato, tal coisa? Porque tem o 880, né? Tem fake news esdrúxula, mas tem fake news que deixa pulga. E esse é um grande problema. Mas eu vou citar um caso aqui, e ele é muito interessante, porque, ó, anos 90, não tinha internet, não tinha nada que... Um dos grandes poderes da fake news é a velocidade da disseminação dela, né? E olha isso. Na escola base de São Paulo, nos anos 90, saiu no jornal, não me recordo o jornal, a respeito de abusos na escola. Isso deu um grande problema, foi notícia até hoje, sempre que estudamos sobre fake news.
E tem gente que tem dúvida até hoje, hein?
Sim, e dá problema no, na vida pessoal das pessoas, e eu queria que você falasse um pouco disso, um pouco do que acontece, dos perigos de uma fake news na vida de uma pessoa, como que isso de fato consegue destruir reputações, construir uma reputação novamente, porque tem uma grande responsabilidade por trás de uma fake news, né?
Exatamente. E o que é mais complexo é a agilidade que isso ganha proporções absurdas, né? Por exemplo, a partir do momento... E aí falo um pouco também como assessora de imprensa, né? Eu passei muito tempo dentro de assessoria e o meu trabalho sempre foi proteger e fortalecer a imagem dos assessorados. E aí a gente fala que, a partir do momento... Você passa uma vida inteira construindo uma imagem, né? É a mesma coisa de uma empresa. Você passa a vida inteira construindo ali a reputação da sua empresa, mostrando que os seus processos são limpos, mostrando que os seus representantes são idôneos. Só que uma coisa fora da vírgula que é o suficiente para chamar atenção para o lado negativo, ela destrói completamente a imagem. E aí tudo que você fez de positivo para construir aquilo ali não vale mais. Porque o que vale é o que foi suficiente para prejudicar a sua imagem. Então, aí, falando, né, no caso da escola básica, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu estudei na faculdade lá em 2006, o que aconteceu com a vida dessas pessoas, né? Porque a escola foi destruída, a estrutura física da escola foi destruída, os donos da escola foram perseguidos, os professores da escola foram perseguidos. E aí, como é que você se reconstrói depois disso? Porque aí você tem os danos físicos, os danos materiais, você tem os danos financeiros, você tem os danos emocionais. Como é que você se reconstrói depois disso? Hoje, ao mesmo tempo que a gente tem a agilidade da internet para comprovar, aliás, para disseminar o fake, você também pode usar isso a seu favor para comprovar o fato. Só que até você chegar à comprovação do fato, até você se posicionar, gera um tempo. E aí, por exemplo, pensando como assessora de imprensa, a gente tem vários conflitos. Muitas vezes, falando de política, tá? A gente tem uma notícia falsa sobre determinado político. Muitas vezes, o tempo que você leva para construir um posicionamento em relação àquele fato é o tempo em que aquela coisa já se propagou. Aí você vai e constrói uma defesa. Aí você se posiciona na defesa. Aí você tem ali o tempo de luta entre a defesa e o fake. Aí as pessoas têm que decidir em quem vai acreditar. Até chegar nesse ponto, você já criou toda uma crise de imagem gigantesca. Aí tá, ok, aquilo ali é realmente um fake e eu tenho que me posicionar. Eu vou entrar com processo por danos morais, vou entrar com processo. E aí a gente entra no campo jurídico, que aí já é o campo de vocês. Então, até a gente chegar nessa esfera, se posicionar com a verdade, comprovar que aquilo ali é verdade, todos os danos já foram feitos. E muitas vezes, para você se recuperar disso, vai muito mais tempo do que o tempo que você levou, né, para construir a sua imagem em si. E aí a gente tem vários problemas, né? Muitas coisas, elas começam como piada, né? A gente sabe que, por exemplo, uma das coisas que a gente já implementou no aplicativo, já está em fase de atualização, é um campo para boatos de Facebook e boatos de WhatsApp. Porque isso não é notícia, né? Boato de rede social não é notícia, então não tem que ser verificado. Então, o que que a gente vai colocar dentro do aplicativo? Só as manchetezinhas de coisas que têm sido mais comentadas nessas redes sociais. Porque aí já tira da esfera de, opa, isso não é informação. E só que as pessoas acreditam que nisso como informação, e aí é o que a gente falou lá no começo. Pô, em que momento a gente vai verificar piada? Em que momento a gente vai verificar ironia? Em que momento a gente vai considerar isso como ironia? Só que para quem está construindo sua reputação, para quem está se posicionando no mercado, para quem está se posicionando na sociedade, uma vírgula já é um texto inteiro. Então, assim, os danos, né, e a gente fala como jornalista, pensando no campo político, pensando no campo empresarial, vamos falar aí de uma indústria. Eu já passei por uma situação, por exemplo, de trabalhar com construção e fortalecimento de imagem de uma indústria do interior do estado. E aí, o que que acontecia muito? Fake news rolavam falando sobre os impactos dessa indústria no meio ambiente, sobre o impacto dessa indústria na vida das pessoas, porque produzia, porque gerava poeira, porque gerava isso, porque gerava poluição, porque gerava aquilo e não sei o quê. E eram vídeos antigos da época da instalação dessa fábrica, né, no município, só que continuavam rolando. E aí eles precisavam provar que aquilo ali era antigo e eles precisavam mostrar que o que eles vinham fazendo atualmente no município era gerar emprego, gerar renda e gerar, né, capital social para aquilo ali. Só que leva muito mais tempo. Você se posicionar e comprovar ali os impactos da fake news leva muito mais tempo do que o tempo que ela leva para se disseminar e virar na boca do povo. Porque as pessoas gostam de fofoca. As pessoas gostam do burburinho, as pessoas gostam do mal feito e é muito triste.
De 7 a 10 vezes mais rápido, né?
Nossa!
A informação fake, ela corre de 7 a 10 vezes mais rápido do que uma informação real.
Exatamente.
E sem contar que a gente tem ferramentas que fazem, que pode construir uma fake news, né? Sobre qualquer pessoa que vai até ter ali o layout de um jornal, de um G1 da vida, né? De um G1, por exemplo, que é um Exatamente. Jornal de alta circulação da internet. Então, hoje você pode construir a sua fake news desse jeito. E levando até mesmo para o campo das eleições, imagina essa ferramenta na mão de pessoas que, de fato, vão trabalhar para fazer isso, né? Para disseminar notícia falsa, para construir, e aí é uma das coisas que eu mais rechaço na minha vida, que é o sepultamento de reputação. Isso para mim é uma coisa assim absurda, né? E vamos colocar para a indústria, para pessoas físicas, para candidatos. Poxa, isso são ferramentas que vão virar armas na mão de pessoas mal intencionadas, né? Porque foi o que vocês falaram, uma fake news, uma notícia falsa, e principalmente quando essa notícia falsa ela bate de fato com aquilo que eu penso, é muito mais fácil disseminar, né? A gente tem desde de jornais, de imprensa na internet que vão fazer o paywall, que você tem que pagar para acessar a notícia. Então, ao invés de pagar para acessar a notícia, eu vou acessar a notícia que está no meu Facebook, que está muito mais fácil para mim. E eu nem sei se a notícia é falsa ou verdadeira, porque eu só li a manchete. Então, é uma situação muito, muito perigosa que a gente está vivendo. E a gente vai entrar num período eleitoral daqui 2 meses, mais ou menos, né? Até menos. E olha o tamanho da ferramenta, da arma que tem na mão de quem tiver mal intencionado e com a intenção de fato fazer produzir esse tipo de notícia falsa.
Eu vou só abrir um parênteses, Luiz, porque assim, até queria complementar essa questão da gente ter sites que entregam esse layout de notícia, sites de criação de fake news. A primeira vez que eu vi isso, eu recebi um layout desses, criado por um candidato do governo. A própria equipe cria uma fake news para dizer que ele é uma vítima. Então, assim, para você entender a proporção que essa coisa tomou. A pessoa não é simples, ela não usa aquilo ali, não é um grupo político contrário que usa aquilo ali para prejudicar. Os próprios grupos políticos usam aquilo ali para criar o papel de vítima. Então, assim, onde é que isso vai chegar, né? E, ok, tem um layout para criar uma fake news, que se você compartilha o link, quando você clica no link, você sabe que aquilo ali é uma pegadinha, as pessoas usaram aquilo ali para brincar. Só que a partir do momento que alguém tirou um print daquilo ali e compartilha só o print, na pressa das pessoas que não têm, né, a habilidade, a agilidade e a capacidade de identificar que aquilo ali é um layout falso, ela simplesmente vai passar para frente e vai compartilhar. Uma das coisas que eu mais tenho feito nos últimos meses é buscar levantamentos, por exemplo, de onde é que as pessoas recebem mais e identificam mais as fake news. E aí é triste, mas, por exemplo, a maior parte das fake news que as pessoas acham que é fake news e que elas identificam no dia a dia delas vem dos grupos de WhatsApp, dos grupos de família, dos grupos de trabalho, do Facebook, aí vem descendo todas as redes sociais e, por último, os veículos de comunicação. Então, o que está acontecendo aí, né? Em que momento a gente passou a se informar por grupos de WhatsApp e não por veículos de comunicação oficiais, digamos assim? Então, por isso que eu sempre falo, assim, que a gente vem batendo na tecla de fazer o caminho inverso. Não adianta a gente apostar em combater ali a notícia criada. A gente tem que posicionar quem está disposto a não criar.
Não, e quem está avaliando aquela notícia também, né? Porque a difusão da desinformação existe há muitos séculos. Há muitos séculos, alguns detentores de informação ou de desinformação tentam manipular as pessoas que não se atinam, que as ideias não são abstratas, elas não são um assunto distante da sua realidade. Então, ao passo que você está num grupo de família, num ambiente que todos se permitem ser vulneráveis e, se eu tiver errado, se for uma fake news, ninguém aqui vai me julgar, porque é o grupo da minha família mesmo, do meu círculo mais íntimo. Aí manda ali, então, aquela sua prima desavisada, aquela sua tia que talvez não tenha estudado tanto, que não tenha consciência de que ela é super vulnerável e muito suscetível a narrativas que podem mudar a realidade da vida dela, é um campo muito fértil para a gente difundir a desinformação, né? E assim, os pilares da luta, além da mídia livre, que a Thay, como jornalista, vai concordar que além da mídia livre, que para mim é o principal pilar, é o fato de você proporcionar conhecimento para as pessoas, para que elas possam, ao receber a notícia, ter a mínima noção de poder julgar. Será que, peraí, vou ficar com o pé atrás, isso aqui tem cara de fake news. Porque do modo como as coisas estão ocorrendo hoje, as pessoas estão cada vez mais suscetíveis a essas ideias que lhes são impostas, muitas vezes maliciosamente, com o propósito de influenciar aquelas pessoas que não têm uma opinião formada ou não têm o conhecimento para filtrar o que está chegando à vida dela, e de fato, ações vão ser tomadas de acordo com essas ideias que foram jogadas nas cabeças das pessoas, né? Então, é aquela coisa assim, se você não dá uma base para o seu filho, ou se você não tem conhecimento de nada, tudo que chega ao seu redor é influência. Tudo é uma influência, pode ser uma influência positiva ou negativa, mas se você não tem base alguma para julgar, você vai acreditar em tudo. Né? E se você tem uma base mínima ainda, que eu não vou nem dizer errada, porque às vezes é uma questão subjetiva de opinião, mas não errada, mas sem muito lastro do que é real e do que é politicamente correto, ou da porcentagem daquilo ser tecnicamente acurado, se você não tem aquela base e chega uma informação e te dá um viés que combina com aquilo que você deseja que fosse verdade, que seja verdade, você acaba repetindo até que aquilo se torne uma realidade. E, na verdade, quanto mais gente, sem base, repetir algo que combina com o seu viés ideológico, independente de ser real ou não, as consequências vão fazer com que aquilo se torne realidade.
Com certeza. E aí a gente também cai em outro problema. A gente acredita em pessoas que têm grande influência. Então, ok, vou lá, eu frequento uma igreja e o que o meu pastor fala é a verdade. Tudo que ele falar é a verdade e você não vai questionar, porque se você não tem um embasamento e o que ele fala te direciona para alguma coisa que te dê conforto, você vai comprar aquilo ali como uma verdade. Você vai comprar um terreno no céu, você vai fazer um Pix para conseguir ali um horário na agenda de Deus. E ok, se um político fala para você que você tem que tomar uma medicação errada e aquilo ali vai te salvar do Covid, mesmo que aquilo ali seja um vermífugo, você vai tomar, porque o que o cara falou vai te salvar. Então, assim, a gente entra no conflito de que, às vezes, é ok, a pessoa não tem embasamento para ela ter a própria opinião ou para ela questionar aquilo. E, além do mais, aquilo ali te gera um conforto. É o que algumas pessoas precisam para viver bem. Ela tem alguém orientando ela.
Alguma validação.
Exatamente.
Uma validação. Seja por uma coisa que é a priori equivocada ou não, elas precisam daquele conforto. E, assim, muitas vezes, pode até ser um lenitivo, algo paliativo para aquela vida sofrida daquela pessoa. Então, por exemplo, alguém que não tem um emprego, tá com um familiar doente, às vezes tudo que ela tem é aquele líder de bairro, aquele líder comunitário, aquele líder religioso. Então, ela encontra um alento nas palavras daquela pessoa, né? E às vezes é tudo que ela precisa naquele momento, mas ao mesmo tempo, se ela não tem o menor conhecimento, e às vezes até aquele líder também não tem, qualquer coisa que ele diga, ele vai influenciar uma família inteira.
Exatamente. E aí a gente volta aqui. Ele é o detentor do poder, então a gente precisa amarrar os detentores do poder, que é a informação.
E aí a gente entra no que a líder da luta contra as fake news na Europa, ela falou recentemente no congresso no Brasil, disseminado para a discussão desse nosso tema, que a desinformação, ela é tanto global quanto local. Então, é tanto a questão do país inteiro quanto local, ali naquela sua entidade religiosa, aqui na sua família, no seu grupo de WhatsApp, na sua escola, com o seu professor, que às vezes é uma figura de autoridade que você respeita. Então, ela é tanto global quanto local. Então, por isso que é tão pernicioso. E claro que, a despeito de existir há muitos séculos, hoje em dia, a distribuição massiva torna muito mais perniciosa, porque a gente não está conseguindo controlar.
Exatamente. Aí voltando aí para o campo das eleições, por exemplo, o que, que a gente pode perceber? Que elas seguem, né, sendo criadas e disseminadas dentro de grupos pequenos, por exemplo. Um nicho é da educação, o nicho é da saúde, o nicho é, sei lá, da habitação, da segurança. Então, tudo que for criado... tem uma coisa, por exemplo, saindo um pouco da assessoria de imprensa, também de uma outra área que eu atuo, que é marketing de influência, que são os nichos, né, que são os grupos. Então, quando você trabalha no marketing de influência com influenciadores segmentados, a gente entende o poder do conteúdo que ele cria dentro daquele segmento para aquele grupo. E no campo político, no campo da construção das notícias, é da mesma forma. Se é um candidato, um político que se posiciona em favor ali da luta pelos direitos dos trabalhadores em educação, aquilo ali, no grupo dele, vai ser a maior verdade. Então, também é entender que é do micro para o macro, do macro para o micro também.
Ô, Thay, olha aqui na experiência real. A Luísa está falando da pessoa ter uma base, etc, etc. Olha como tem situações que pega qualquer tipo de pessoa. Aqui no último mês, a cidade, vou dar o contexto todo, ficou um fuzuê por conta de uma informação que é a seguinte. Sempre teve bastante radar aqui na cidade, e uns 3 anos, 4 anos para cá, eles estão desativados, mas estão lá. E o atual governo sempre falou, vamos voltar os radares. E nunca deu uma data nem nada. No último mês, começaram a soltar com tanta força no WhatsApp, vinculando a imagem da prefeita, vinculando, mostrando um ambiente de radar. Chegou a data de ontem, a data do radar, e ninguém na cidade sabe se... E aí, tem radar, não tem radar, voltaram os radares, não voltaram. E não chegou nem a ser uma notícia, como a gente estava separando aqui, não deu uma notícia, simplesmente uma informação ou desinformação de WhatsApp. E olha o poder, pega todo mundo, todas as pessoas que eu converso, todo conhecimento possível, tem essa dúvida. Eu mesmo tenho essa dúvida, não sei o que está acontecendo aqui. E até eu queria saber a sua opinião, a sua dica, nesse caso de informação, desinformação, o que a pessoa faz? Porque tem o seu aplicativo, a Notícia Verificada, para notícias maior escala, é um ótimo aplicativo, mas uma pessoa que quer saber um negócio assim, como esse caso, e até mesmo para outras notícias
assim,
também.
Quando a gente vai... o processo de checagem, ele começa assim. Quais são as fontes oficiais para uma informação? Então, nesse caso, por exemplo, se fosse oficialmente voltar a funcionar os radares, qual seria o primeiro canal que o governo e a prefeitura, por exemplo, teriam que comunicar? Diário Oficial. Então, se por exemplo, existia uma data pré-determinada para isso acontecer, então é Diário Oficial. Se não saiu no Diário Oficial, aí é site institucional oficial. Então, se não saiu num Diário Oficial da Vida, num site da prefeitura, site do governo, a gente já não tem uma informação oficial. Aí, por exemplo, se isso fosse uma notícia gerada por algum site duvidoso ou por algum... Se tivesse algum link para a gente verificar essa notícia, qual seria o primeiro caminho para a minha equipe? Fazer a verificação direto na fonte, que é falar com a assessoria, falar com quem representa, né, essa pessoa ou essa instituição. Então, esses seriam os caminhos. Agora, se isso não é uma notícia que foi verificada e a gente, como população super interessada em saber se o radar está funcionando ou não, é buscar os canais oficiais. Então, isso também é uma coisa que faz a gente perceber o quanto a gente tem preguiça. Porque como é que você questiona uma informação? É buscando a fonte, né, dela. Então, a fonte dessa informação seria o próprio site da prefeitura, o próprio site do governo do estado, sei lá, Sejusp, enfim, Detran, entende? Então, a gente saber que a fonte oficial é a primeira fonte a ser consultada. Então, e aí, só que grupo de WhatsApp, né, a gente sabe que corre muito mais rápido do que você ir lá e fazer uma pesquisa, porque dá muito mais trabalho fazer uma pesquisa oficial do que você só ficar ali questionando e compartilhando ali as suas dúvidas. Porque, na verdade, não é só compartilhar as dúvidas, é compartilhar uma dor, né? Poxa, eu sou uma pessoa preocupada em saber se o radar está funcionando, se vou levar multa. Aí você encontra outra pessoa com a mesma dor que você e aí isso gera, né? Gera uma ativação social, digamos assim.
E quando acontece o rapport, você quer que seja rápido, né? É como quando chega aquela figurinha que é a sua cara e da sua amiga. Você quer compartilhar agora. Quando chega um e-mail, um vídeo no Instagram, você fala, puta, isso é a cara do Bino. Você manda na hora, né? Então, vai muito também de como as pessoas estão cada vez mais enérgicas no sentido de eu quero isso agora. E, infelizmente, as redes sociais, a despeito de serem um local de intenso propagação de liberdade de expressão e de possibilitar um interrelacionamento como nunca visto, aspectos positivos, o aspecto negativo é que está condicionando as pessoas a serem extremamente imediatistas. E imediatistas no sentido sintético da palavra, porque elas não querem imediatamente te enviar um vídeo longo, elas querem imediatamente te enviar um vídeo de 30 segundos e se for mais que isso, ninguém vai ver.
Não vai ver. E é muito surreal, né? Eu tava conversando sobre isso ontem no almoço, que assim, eu gosto muito de podcast. E aí tem podcast que eu escuto que tem uma hora e meia e falo, gente, eu escuto. E aí você fala, só que do outro lado, bem, como produtora de conteúdo, se eu sei que, por exemplo, eu estou planejando uma campanha de marketing de influência, eu estou pensando em uma ação para um cliente, se eu fizer alguma coisa de mais de 30 segundos, perdeu o conteúdo. Então, você vê, né, tem os dois lados aí, e isso tudo é muito contrastante. Agora, eu queria contar um caso real, assim, também, porque já que, né, a gente está falando de casos reais, o ano passado, eu ainda fazia parte dos grupos de WhatsApp da família. Ainda, né? Eu estou sempre naquele vai e vem. E aí, em julho do ano passado, a minha mãe, a minha irmã e meu afilhado pegaram Covid, já com as duas doses da vacina e tal, tudo certo. E num grupo de WhatsApp desses, no grupo dos primos, um primo lá falou que tinha que exigir no hospital o protocolo Covid. Aí eu fui e falei assim, cara, vamos lá, né? Aí você começa a discussão ali meio que calma e tal, e de repente você fala, filho, tchau, saio do grupo porque não funciona assim. E aí você percebe que se uma pessoa. E por que eu tô falando isso? Porque a fala dele foi, para mim funcionou. Então, o embasamento hoje para uma notícia ser verdadeira ou falsa é a sua própria experiência com ela, e não o fato dela ser verdade comprovada cientificamente, sabe? E aí você fala, gente, como lida com isso? Vocês aí do campo do direito, como é que lida com isso?
Olha, é uma situação que é bem complicada, até porque você matou uma questão agora há pouco que eu queria comentar faz tempo. A gente tem que se preocupar em analisar realmente aquilo que é notícia falsa. E o que que é notícia falsa? É a mentira que se traveste de notícia, que vem com a intenção de subverter o campo da informação. Dentro de um grupo de família, você não tem notícia. Você tem opinião, você tem perspectiva pessoal. A gente tem que trabalhar com o campo da plausibilidade com frequência, o que é plausível ou não. E eu falo que assim, a pandemia, acho que mais do que eleição, acabou sendo uma bruta prova de fogo para essa questão da desinformação, porque teve de todos os lados, infelizmente.
Lá atrás, sei lá, se a gente for pensar 15, 20 anos, a gente falava assim, ah, é porque a internet dá palco e dá vez para todo mundo ser juiz. Agora a gente tem um problema muito maior, porque a internet não deu palco para todo mundo ser juiz, a internet deu palco para todo mundo ser todos os lados de um julgamento. Que com a internet, você produz a notícia falsa, você julga a notícia falsa, você dissemina a notícia falsa, você desmente a notícia falsa. Então, assim, virou totalmente um campo completamente aberto. E antigamente a nossa preocupação era que todo mundo podia julgar, e agora é muito pior, porque a gente
Mas olha,
produz.
enquanto tiver espaço para discussão, eu acho que é saudável. Enquanto houver espaço para discussão, eu acho que é saudável. A pessoa vai lá e compartilha uma informação que é falsa. Se eu tiver espaço para questionar aquilo sem o medo de ser cancelado, pô, tá valendo.
Exatamente.
Eu acho que
Dá
tem.
oportunidade para as outras pessoas também, né?
Exato. Eu acho que tendo espaço para você discutir, poxa. São nas divergências que você consegue aparar as arestas e buscar a verdade. Se não a verdade real, pelo menos se aproximar ao máximo possível dela. Mas o que a gente está notando hoje, infelizmente, é que existe uma resistência de todos os lados, muito em razão dessa pós-verdade. Eu acredito nisso e ponto final. Não, espera aí, eu tenho 20 fontes diferentes que dizem que isso é falsa. Você só tem uma fonte dizendo que é verdade. O cara se agarra naquela uma fonte, por mais falsa que seja. E isso eu creio que está muito reflexo um pouco do individualismo que a gente nota na internet. As pessoas não querem mais discutir, as pessoas querem estar certas. E aí, para validar o pensamento, está valendo qualquer coisa.
É, com certeza é infinitamente melhor um excesso de debate, um excesso de opiniões em profusão, mas ainda assim, possibilitando que todos deem sua versão, e um excesso de desconfiança, do que você mutar e tornar mudas as pessoas e as opiniões, impedindo qualquer tipo de debate, de fato. Porém, nesse ambiente rico de debate, tem o um outro lado também, que é a proliferação daquele efeito Dunning-Kruger, que o coisinha insuportável que a gente está vivendo agora, que todo mundo é especialista, e quanto menos se estuda, mais se acha que sabe e se defende um ponto de vista como se fosse vida ou morte.
É, um ponto que eu acho interessante, o Shaya trouxe, inclusive, algo que eu ia comentar, que é o aplicativo da Tai, o aplicativo Notícia Verificada, ele tem essa preocupação também, que é a questão da opinião. A gente falou no começo que opinião não é notícia. E o aplicativo, a Notícia Verificada, ele tem essa preocupação, que eu acho interessante, é de trazer esse espaço. Por quê? Se a gente coloca hoje uma notícia ou uma opinião que seja em uma rede social, E vai ter ali um site de checagem, que a gente até brincou que tem site que está checando meme. Você tem o selo de fake news, né, que o Chay falou, você tem lá o selo de fake news, e é isso. Você não tem como questionar ou falar, não é uma notícia, é uma opinião. E o aplicativo, ele tem essa preocupação de dar a réplica, de dar a oportunidade da réplica para a pessoa. Então, assim, se eu posto algo e eu postei uma notícia falsa, alguém tem um link, fala assim, essa notícia é falsa, e vem para mim e fala assim, essa notícia é falsa, eu tenho como falar assim, poxa, então, na verdade, eu errei, porque eu também sou vítima, né? Eu compartilhei algo que não deveria. É, ou ainda eu posso, isso daqui não é notícia falsa, porque eu chequei tal fonte, eu peguei outras fontes para trazer essa informação. E você tem a possibilidade da réplica. Isso é importante, isso é interessante. Porque, mais uma vez, a gente volta. A internet, ela virou o palco mesmo, e eu defendo esse palco de liberdade de expressão, né? E quando a gente traz apenas para algoritmos, fazendo checagens em cima de informações, em cima de porque o algoritmo, de fato, ele vai checar a expressão básica, né? Você falou ali, se você posta hoje num history, você escreve 2022 no history, ele vai colocar, saiba mais sobre eleições de 2022. Você não falou eleições, só colocou 2022, entendeu? Ou então você coloca lá, atuação, igual a gente como advogado, atuando no campo eleitoral. Saiba mais sobre notícias de eleições, saiba se essa notícia é verdadeira ou não. Não é notícia, eu só postei uma foto. Então, o algoritmo, ele pode ser enviesado, ele pode ter erros, ele pode, de fato, errar em algum ponto. E o seu aplicativo, ele tem essa visão, ainda que mecânica, né, de você ir lá, mas você vai na fonte e você checa, sua equipe vai na fonte e checa se essa notícia é verdadeira ou não. E outro ponto que é interessante também, e aqui eu vou fazer a propaganda do aplicativo mesmo. Você tem no aplicativo selos de notícia verdadeira, notícia falsa e indeterminado. Porque tem notícia que você não tem como saber. Olha, assim, ó, não tem como saber. Né? Que é aquele ponto que o Chay falou também. Mas como é que eu vou saber se eu vou precisar de uma segunda dose ou não, de uma vacina, de uma quarta dose ou não? Não tem como saber. Está em estudos, né? Então, isso é algo muito importante, muito interessante de trazer. E eu acho que a gente está nesse campo, principalmente no campo eleitoral, onde a gente vai começar as eleições agora. Você ter uma ferramenta que te proporciona, antes até mesmo de você divulgar aquela notícia ou de você assinar embaixo aquela notícia, um campo onde eu vou colocar e vou ver. Não, essa notícia é verdadeira. Ó, tá aqui, essa notícia é verdadeira, ela tem o selo de verdadeiro por uma equipe que fez uma checagem em vários pontos, em várias fontes. Isso é muito importante.
Permitiu também uma discussão descentralizada, porque, como o Chay falou, tem um aspecto de rede social. Os usuários podem trazer mais informação também. Ou seja, você não tem uma checagem centralizada, você tem uma checagem descentralizada. Isso é uma bruta de uma vantagem.
Exatamente. É você proporcionar o debate com base em fatos, né? Uma coisa é você gerar debate aí em rede social com opinião. Agora, a partir do momento que você proporciona o debate, você primeiro proporciona o direito à réplica, depois você proporciona o direito ao debate com base em fatos já checados, com base em dados, aí a gente está falando de outro tipo de discussão, né? A gente está falando de uma discussão real sobre informação. A gente está falando de uma discussão de quem está realmente interessado em se informar com veracidade. Então, o objetivo é justamente esse. A gente precisa entender qual papel a gente quer ocupar na sociedade, né? E eu entendo que quem busca, que quem acompanha, que quem consome conteúdo de grandes geradores de notícias, de grandes influenciadores sociais, são pessoas que realmente estão dispostas a se posicionar com base em informações, com base em dados, e não com base em
achismos.
Em achismos, exatamente.
Importantíssima essa diferenciação, porque não tem nada a ver liberdade de expressão com fake news. Todos nós temos direito de expressão, liberdade de expressão, mas jamais de nos expressarmos com desinformação. Isso não é um direito, as pessoas precisam entender isso.
Não, peraí, eu vou discordar só um pouquinho. Você tem liberdade de expressão, a liberdade de expressão não implica em liberdade de consequência. Você pode expor, você pode apresentar desinformação? Eu entendo que pode. Desde que não represente prejuízo para alguém e não se enquadre como um crime.
Mas sempre, na verdade, você vai sofrer a consequência, né?
Por exemplo,
sempre se a minha desinformação, a desinformação.
A minha desinformação. Ué, eu posso, por exemplo, defender que porcos voam. E aí? Isso não está prejudicando ninguém. Agora,
a minha desinformação. Os porcos, pobrezinhos. Vai ter a galera lá querendo botar um porquinho para voar e não vai conseguir.
Jogando porco para cima.
Toda desinformação é um desprestígio.
Causa prejuízo, aí eu acho que já muda de figura. Se a desinformação for calúnia, injúria, difamação, apologia ao crime, se for, por exemplo, discriminação, show, responde também. Assim, a gente tem que saber diferenciar o que é a desinformação que causa impacto negativo do puro e simples boato, da pura e simples fofoca.
Mas aí, Chay, eu vou te trazer.
A gente não pode tutelar fofoca, pelo amor de Deus.
A gente está falando de notícia falsa. E a notícia falsa, ao meu ver, sempre vai ser um desserviço à sociedade. Porque, atenta, quando a notícia falsa,
agora
por exemplo,
quando o bolso de período eleitoral. Você tinha falado desinformação. Desinformação é genérico.
Tá, mas o genérico. Levantar outro fato, assim. Ó. Um dos termos que eu mais tenho ouvido briga, e falado desde o começo, foi a infodemia. Então, a gente tem ali duas linhas. A gente está falando de notícias falsas, que são as fake news criadas, etc. E a gente está falando da infodemia, que é o excesso de desinformação. Que isso também gera um problema social e gera um impacto. Porque, falando de eleições... a gente sabe que o excesso de informações falsas, verdadeiras, enfim, todo o excesso, ele gera um prejuízo. Porque aí coloca a população em um papel ainda mais complexo, que é saber filtrar tudo que ela recebe e saber identificar o que é verdadeiro. Então, a gente também tem outro problema, que essa palavrinha que eu acho horrível, mas que faz todo sentido, que é infodemia, ela... por si só, também já é um problema. Então, tá, o que é mais problemático? A fake news ou o excesso de desinformação? E para mim, tudo gera um problema. Tudo gera um problema. O excesso de informação, o excesso de desinformação também é um problema.
Sim, e assim, a desinformação, ela sozinha, a gente, a princípio, não consegue mensurar o prejuízo dela. Porcos voam. É uma desinformação. Mas e aquele produtor que, na verdade, ele está afim de... Gente, um exemplo esdrúxulo, mas para saber que, a princípio, pode não gerar um problema. Mas, a curto prazo, aquilo gera um prejuízo para alguém. É que para nós pode não gerar. Pode ser, óbvio demais. Mas se um produtor resolve investir em porcos que voam só porque eles voam e só descobre depois que eles não voam, olha, as consequências que você... vai ter que amargar só pelo fato de ter acreditado numa informação esdrúxula. Então, ao meu ver, sempre a desinformação vai trazer um problema.
Mas deixa eu dar
que a pessoa tem que ser punida por isso, tal tá qual bom. Tem que ser punida se propagar.
Deixa eu dar um exemplo. Alguém foi punido por defender a Terra plana depois que o cara fez um foguete para provar que a Terra plana se lançou na estratosfera e morreu? Alguém foi responsabilizado?
Só moralmente.
Foi, cara, porque aí me desculpa, tá nesse pessoal da burrice alheia.
A questão é a seguinte:
estupidez dessa, problema é dele, me desculpa, com todo respeito.
Mas a questão é que quando você propaga, só uma parte, Bino, para não fugir do tema, quando você propaga isso, a burrice alheia não atinge quem não está acreditando. Mas quando você propaga algo assim, as pessoas que acreditam na Terra plana por ocasião de propagação, por essas pessoas que se dizem técnicos, elas começam a duvidar de outras coisas que estão corretas, só pelo fato de terem propagado uma coisa errada, elas começam a colocar em xeque as coisas corretas. Aí que está o perigo.
Mas aí a gente entra num campo do boato que sempre existiu a vida inteira, tipo os jacarés do esgoto de Nova York. Ou que o 11 de setembro foi uma manobra interna do governo americano. Aí a gente está entrando no campo das teorias conspiratórias. A gente vai dizer que teoria de conspiração também é desinformação. Daqui a pouco, o que vai dizer se meme também é desinformação? Ou se humor é desinformação?
Se a pessoa acredita nisso, ela começa a duvidar, por exemplo, da rigidez do processo eleitoral. Ela começa a duvidar, por exemplo, da ciência. Ela começa a acreditar quando essas mesmas pessoas que falam da Terra plana dizem que a vacina dá autismo.
Eu sei que você não vai aceitar isso que eu vou falar, mas a pessoa tem o direito de duvidar. O que a pessoa não tem o direito é de impor isso como fato.
Sim.
Isso a pessoa não pode impor. Agora, eu posso duvidar do que eu quiser. Eu posso duvidar até que isso aqui é uma realidade de carne e osso e a gente está na Matrix, tudo conectado com um cabo USB onde não deve.
Tomara que não.
Não, poder pode.
Tomara que não, né?
Informação, mas você enxerga depois que são, né?
Eu creio o seguinte.
O que a gente não pode, aí entra uma coisa que eu acho importante falar. O que a gente não pode é levar o processo de checagem para a esfera da crença pessoal. Você, dentro da sua esfera pessoal, pode acreditar no que você quiser. Você pode duvidar do que você quiser. Você só não pode trazer isso como se fosse um fato e impor esse fato. Aí entra uma coisa que a Thay falou que é importantíssima, que são os influenciadores. As pessoas que têm influência sobre várias pessoas e que pegam a percepção pessoal e impõem para a coletividade como se um fato fosse. Isso é perigoso. Agora, no campo íntimo, no campo pessoal, pô, se eu quiser acreditar num monstro de espaguete voador com duas almôndegas gigantes como criador do universo, eu posso.
Mas se o negócio é o seguinte... acreditar em um vídeo que vai para a internet e é viralizado sem a sua vontade, olha o risco, entendeu?
A questão é a seguinte...
Eu não vou nem entrar no risco dos deepfakes, que você viu que já está sendo... Sim. Eu tô avisando sobre deepfake desde 2019... E agora que está saindo um monte de reportagem falando de uso de vídeo de deepfake para disseminação de fake news.
O negócio é o seguinte. Foi o que o Chaya falou, um ponto que eu acho interessante, que eu defendo também, é que, cara, você acredita no que você quiser, faz o que você quiser, pensa o que você quiser, certo? Transformar isso num fato tem consequência. E aí a consequência a gente está... eu falo o seguinte, a consequência é o limite da sua liberdade de expressão. Você tem liberdade de expressão de fazer o que você quiser, falar o que você quiser, dar a opinião que você quiser. Opinião não é notícia. A consequência disso, aí é o problema. Por exemplo, vamos falar do exemplo lá do porco voador. Eu acredito que porcos voam. E aí, o que, que eu vou começar a fazer? Eu vou pegar, vou em fazendas, pego a minha criação de suíno e começo a jogar suíno de alto de prédio para ver se voa mesmo. Aí eu tô fazendo. Aí eu já extrapolei. Entendeu? Aí eu tenho uma consequência daquele problema. Né? Então, assim, a opinião, ela é opinião. E ela tá aí para ser difundida e estudada. Né? A gente tem que ter a base ou não disso. Senão, se a gente não tivesse opinião, a gente não teria nenhuma profissão intelectual hoje. Que foram, cresceram de filósofos que tinham opinião. Certo?
Você falou muito bem.
Muito obrigado, querido.
Você falou muito bem esse negócio.
A gente se gosta, diferente de certas pessoas.
Sim, tem que duvidar, estudar e difundir. Porque senão, só pensar no passado. Antes, a Terra era o centro e o Sol que orbitava em volta. Estudaram, provaram, foram perseguidos, chamados de louco, chamados de bruxos, chamados de tudo. E provou que eles estavam corretos. Depois, que a Terra é esférica, não é plana. E ainda tem gente que acredita até hoje que é plana, pelo amor de Deus, né? Mas isso aí fica para a próxima. O negócio é, sim, podemos e devemos sempre duvidar para a nossa própria evolução, buscar novos conhecimentos, ir atrás. Mas é que tá, ir atrás, estudar, testar, não sair... Eu acho que é assim, eu vou fazer todo mundo acreditar que é assim. Isso faz um casamento até perfeito com algo que acontece muito, que é o efeito Dunning-Kruger, que ele é o seguinte, é um viés cognitivo em que as pessoas que têm pouco conhecimento supervalorizam o seu próprio conhecimento, ou seja, quem não sabe fala achando que sabe muito, enquanto quem sabe de verdade... Quem é expert no tema acaba subestimando sua própria capacidade. E isso tem um efeito muito negativo. Porque quem está lá estudando, quem está buscando, querendo conhecer, acaba ficando retido e vai dando palco para quem não sabe. Isso é muito perigoso.
É porque o grande risco é você acabar tratando tudo como uma censura prévia, né? Se você não tem a possibilidade de falar nada, isso é uma coisa que o próprio Marcos viu da internet. Ele... rechaça, né? Ele fala, não pode ter censura prévia. Até por isso que ele deixou de responsabilizar provedores, né, por notícias, por opiniões que as redes sociais, por opiniões que seus usuários coloquem ali. Então, é importante a gente ter essa visão. E, mais uma vez, eu falo que o aplicativo, para mim, da Thay, ele é muito completo nesses pontos, porque ele tem essas frentes, né? Tem essa preocupação das frentes de você colocar a notícia, você checar a notícia, você, de fato, ver se a notícia é verdadeira ou não, você ter a certeza, e aí depois você poder ainda questionar, ou então dar a sua opinião, trazer a réplica mesmo. Isso é muito importante, a gente está... A gente vai estar protegendo tanto a liberdade de expressão das pessoas quanto a liberdade de informação, né? O direito à informação das pessoas. Então, eu acho que a gente está num caminho muito certo.
Eu queria só complementar com uma frase, assim, bem frase de caminhão, sobre o que você falou sobre o efeito Dunning-Kruger, que uma preocupação que a gente deve ter sempre, né? E aí, conforme o mundo for mudando, o problema não é o barulho dos maus, né? O problema é o silêncio dos bons. Então, enquanto todo mundo que aí não tem informação nenhuma, mas que acredita que sabe tudo, continuar disseminando e aquilo ali como for verdade, e quem sabe não se posicionar contra, aí a gente perde o rumo da coisa. E o outro ponto é, a gente sabe que a sociedade tem pressa, a gente sabe que a sociedade... é acomodada. Então, o aplicativo é literalmente entregar ali a marmitinha pronta, né? Porque tá ok, se você não quer fazer a pesquisa para você se informar que aquilo ali é verdadeiro ou falso ou não, se você não quer ir na fonte oficial, se você não quer fazer esse processo, o aplicativo te entrega e te entrega aqui os links de onde foram consultados, te entregam aqui as fontes que foram consultadas. A única coisa que você tem que fazer é, ok, vou compartilhar isso aqui porque agora eu sei que isso aqui é verdade ou porque agora eu sei que isso aqui é falso. Então, já que a gente está em um momento em que a pressa dominou, em que a incapacidade de identificar uma notícia como verdadeira ou falsa predominou, então a gente entrega o negócio pronto para que, pelo menos assim, você consiga se posicionar com um pouquinho mais de embasamento. Então, infelizmente, se esse é um caminho que a gente tem que seguir hoje para proteger um pouquinho, para dar um pouquinho mais de vez para a democracia, eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir e eu vou seguir aqui batendo na mesma tecla até isso fazer sentido.
Gente, isso é para vocês verem como esse assunto não esgota, né? Esse já é o nosso terceiro episódio falando sobre fake news, só que hoje com uma ótica completamente diferente. Nós já tivemos um episódio com a Jaqueline, que é jornalista. Inclusive, Jaqueline, você furou com a gente, eu sei que você vai ouvir esse episódio, mas fica tranquila, você ainda está nos nossos corações. A gente já teve um episódio que a gente conversou com a Jaqueline, a gente já teve um episódio solo, só nós quatro, falando sobre internet e eleições. E hoje a gente recebeu essa pessoa sensacional, que é a Thay, desenvolveu aí um aplicativo muito massa. Sugiro demais que vocês conheçam. O perfil oficial no Instagram é @noticia.verificada. Não deixem de checar. E Thay, agradecer demais aí a disponibilidade sua de vir aqui conversar com a gente, contar histórias constrangedoras do Bino, dividir com a gente aí um pouco a sua experiência, porque, cara, foi sensacional. A gente precisa trazer mais debates, a gente precisa trazer mais discussões, a gente precisa fomentar essa diversidade de pensamento, que, pelo amor de Deus, isso é a base do próprio Marco Civil da internet. Se você pega o Marco Civil da internet lá nos fundamentos e nos princípios, primeira coisa que você vê no artigo 2º, diversidade, pluralidade de pensamento, liberdade de expressão. Então a gente tem que estimular isso, não cercear. Então, Thay, brigadão, porque olha, foi um fôlego de esperança em toda essa discussão de fake news a gente encontrar uma pessoa lúcida igual você, e que está prestando um serviço sensacional com esse aplicativo que está no ar.
Olha, eu só tenho que agradecer. Baixem o aplicativo, testem a ferramenta, compartilhem suas impressões. Eu falo que a gente está em um constante processo de construção e evolução, e contribuir para uma sociedade um pouco mais consciente é papel de todo mundo. Então, o aplicativo é uma ferramenta, só que o nosso posicionamento, a nossa atuação e eu digo nossa porque é minha e de vocês e dos usuários como um todo, é mostrar que a gente também tem, né, a nossa função social aí para fazer com que isso seja um pouquinho melhor. É, o processo eleitoral está aí a quase começando, mas para quem já está envolvido diretamente com isso, já começou faz tempo, então agora é a hora da gente mostrar, de fato, o que, que a gente espera para uma sociedade um pouquinho melhor.
Bom, primeiramente, então, muito obrigado por poder compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento, toda essa sua garra de fato, buscar trazer para as pessoas não só a visão de uma notícia verdadeira, a possibilidade dela pesquisar isso. E também, pessoal, é importante deixar claro que o aplicativo, ele não é apenas para você checar a notícia ou você verificar se a notícia é verdadeira ou não. Se você é um canal de comunicação e você quer ter um selo de um canal de comunicação como, que é comprometido com a verdade, você também pode isso. Você vai estar lá, você vai poder ser este canal de comunicação comprometido com a verdade. Numa época que a gente está, nesse período que a gente vai entrar eleitoral, principalmente, você ser este canal de comunicação verdadeiro, comprometido com a verdade, é sensacional. Então, baixe um aplicativo, tá? E muito obrigado por estar aqui conosco, disponibilizar seu tempo. Eu sei que é corrido, você está no meio de uma imersão de desenvolvimento de aplicativo, melhorando a sua plataforma. Então, parabéns e muito obrigado por estar aqui conosco, de disponibilizar seu tempo.
Bom, pessoal, foi um prazer, Thay. Gratidão imensa ter você aqui com a gente. Que discussão gostosa, uma delícia sempre conversar com você. E para finalizar, eu acho um assunto extremamente sensível. Eu sou mãe de adolescente, um adolescente super participativo, engajado, fez o título de eleitor dele organicamente, eu nem precisei falar, ele já abriu o prazo, já foi lá fazer o título dele. Então, muito consciente. E para mim, quando a gente fala de notícia falsa e desinformação, eu vejo o perigo que isso representa para os jovens. É um desafio muito grande, porque a gente está tentando deixar para eles uma boa educação e as fake news entram no caminho da gente deixar para eles habilidades para eles entenderem um ambiente de mídia. Eles não têm a mesma mídia que a gente teve, né? A mídia que eles têm contato está em constante evolução. Então, acaba interferindo no processo de desenvolvimento de mentes críticas dos jovens de hoje em dia, né? Entre os nossos cidadãos. E agora, falando como advogada, não tem como não lembrar do discurso do Lincoln. A democracia é um governo exercido pelo povo, em nome do povo e para o povo. E o mais importante disso tudo é o exercido pelo povo. Então, se é exercido pelo povo, todas as informações, os candidatos são extraídos do povo também. Então, quando você abre espaço para as fake news, você macula esse processo de escolha, porque falta lisura informacional. Então, para mim, é nítido que viola o princípio constitucional da soberania popular, viola o princípio democrático, viola o princípio da moralidade das eleições. Então, essa nossa discussão nunca vai terminar, sempre vai acontecer. É claro que depois de 2016, com o escândalo da Cambridge Analytica, essas coisas se intensificaram. Graças a Deus, nosso TSE começou a se posicionar desde então. Lá em 2017, já convênios, parcerias com os próprios marqueteiros, com jornais, tentando trazer mais lisura informacional. Mas as coisas estão caminhando de um modo tão rápido que as agências de checagem e os sistemas de inteligência artificial não estão dando conta de segurar. Então, acho que muito vai daquilo que a gente falou no começo do episódio, da gente fornecer uma boa base, uma extrema base de uma boa educação, interpretação de texto, para que as pessoas duvidem do que elas estão lendo, busquem fontes oficiais e consigam, né, a formulação de um senso crítico. Então, esse debate foi muito delicioso. Espero que muitos jovens ouçam esse episódio. Muito obrigada.
Chegamos ao final de mais um episódio. Esse episódio teve dica, foi mostrado ferramentas, como fazer, teve história boa, teve história do Bino. Isso aí, para mim, foi o melhor de tudo. Vê esse cara vermelho. É só para quem conhece. Muito bom mesmo. Agradeço demais a participação da Thay, uma pessoa iluminada. E, pessoal, vamos agora aqui no nosso espírito empreendedor e de inovação. Vou até lançar uma proposta aqui. Nós vamos fazer apostas de debate no nosso perfil Control Outlaw e você vai escolher quem você colocaria no seu time para vencer um debate? O Chaya ou a Luísa? Vamos ver quem tem mais engajamento e quem vence.
Quem venceria o debate? Eu ou a Luísa? E por que eu?
Vocês!
O debate é na TV ou é no rádio? Porque eu
Instagram,
tenho muito mais carinho.
São moderninhos. Aguardamos nosso evento. E é isso aí, pessoal. Mais um episódio. Deixar aqui um grande abraço para todos, para a nossa convidada. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que jovens, velhos, idosos, cachorro, papagaio, todos ouçam, principalmente papagaio, porque ele vai ficar repetindo o episódio. E é isso. Nossas redes sociais, você já sabe, elas estarão anotadas aqui. Você pode ouvir também nosso episódio em todas as plataformas. E um grande abraço. Até a próxima.
E é isso aí, pessoal. Só reforçar o que o Anthony falou, nos sigam nas nossas redes sociais, @prof.rafaelchaya, @oluisbino, @lufatim, @antony.adv. Nos sigam também no nosso perfil oficial do Instagram, @control_out_law, para vocês receberem aí cortes exclusivos, frases do episódio, conceitos relacionados à nossa discussão. Sigam também a nossa convidada, @_tai, T-H-A-Y, _Barbosa, com Z. E sigam também o perfil do Notícia Verificada, pessoal, @notícia.verificada. É muito perfil, mas é muita informação de qualidade que vocês vão estar recebendo diariamente aí no feed de vocês. Vale a pena. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Foi uma honra. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui. Eu quero mandar um livro meu de presente para a Thay depois.
Olha, vou ficar muito feliz. Autografado, por favor.
Ele manda com autógrafo e beijo, tá? Ele dá um beijo de batonzinho, assim.
Cuidado com esses presentes, gente, de livro dele.
O Anthony tá magoado porque eu fui...
Pessoalmente.
Cara, eu fui para operar.
O livro não trouxe.
E eu esqueci o livro dele em Campo Grande, velho. Mas eu vou ler. Ó, hoje é dia 3. Daqui 2 semanas a gente está em São Paulo. A gente vai encontrar o Anthony. A primeira coisa que eu vou botar na mala vai ser o livro do Anthony.
Nossa, achei que ele ia falar. A primeira coisa que eu vou fazer é botar a mão na bunda dele. Eu ouvi isso. Eu ouvi essa frase.
Nossa, você é um senhor. Que é domingo, hoje é dia de missa.
A Luísa
cara.
Projeta, cara. A Luísa projeta, cara.
Era vodka mesmo.
Eu projeto.
Bino, conheço o Bino há muito tempo, ela podia contar os podres do Bino depois.
Conta aí, por favor.
Não, é verdade.
É melhor não.
Vamos cara, ela foi a única pessoa de todos nós aqui que conheceu o Bino Piranho.
Eu vou falar, ele era super tímido, tá? Super.
Nunca
tímido.
Foi Piranho?
Não, ele era muito
bonzinho. Nossa senhora, olha onde ele foi cair.
Era bonzinho. A vida desvirtuou, tenho certeza. Mas ele...
Não, mas percebes que ele ainda o tanto que ele era tá vermelho.
Ele é puro. André, você vai ter que pegar o Bino de estagiário, velho.
A gente tinha corrente na calça, sim?
Tinha corrente.
Na calça aqui, ó.
Assim, os tênis também eram sempre maiores que o pé. Hoje não. Tudo muito grande.
Ô, Bino.
Ah.
Me explica esse negócio de tudo muito grande aí. Eu
é melhor não.
Tudo maior do que ele, gente.
Parabéns, Fernanda.
Nossa. Vamos encerrar então, né?
Vamos encerrar então, né?
Cara, nunca vi o Bino tão vermelho. Que episódio fenomenal.
Ele quer chamar alguém que conhece ele de adolescente para falar? Dá nisso.
Pronto. É por isso que eu não chamo ninguém que me conhece desde pequeno.
A avó do Bino vai falar: o Bino, esse pessoal aí, ó, quando você for gravar, você não faz que nem eles.
É. Não, a avó do Bino vai falar assim: Bino, olha que absurdo estão fazendo com esse rapaz aqui, ó.
Coitado.
Não, aquela história assim, a Thay sabe.
Não, Thay, sabe o que acontece da minha avó? É que um dia eu tava levando ela no banco e eu tava escutando um podcast, né, no carro. E aí a gente falando tal, e inclusive era uma hora que eu tava falando. Aí minha avó parou e falou assim: ó, escuta o que esse pessoal tá falando, esses advogados aí, parece que eles entendem. Aí eu olhei pra cara dela e falei, sou eu falando. Ela falou, não, não é você, eu falei, sou eu falando, sou eu falando.
Nossa, eu fiz certo alguma coisa na minha vida, então.
E aí agora ela vai escutar e vai falar, nossa, coitado desse rapaz.